7 e 6.
Solicito, senhores vereadores, a tomarem seus lugares. Solicito, senhor secretário, que verifique a presença.
Vereador Aline, vereador Mira.
Presente.
Vereador Carlinhos.
Presente.
Vereador Zé Rocha. Vereador Leopoldo.
Presente.
Vereador Marco Fonseca, presente. Vereador Marlos Mancini.
Presente.
Vereador Matheus Carreiro. Vereador Richard.
Presente.
Vereador Thiago Piotto.
Presente.
Vereador Aline.
Presente.
Vereador Zé Rocha.
Presente.
Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro abertos os expedientes. 5 minutos para cada vereador falar sobre a ata da sessão anterior. Ata do dia 11 de setembro de 2018, com início às 19 horas, aqui no plenário da Câmara. Discussão. Votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestam. Está aprovado. Solicito do senhor secretário a leitura dos recebidos do Executivo Municipal.
PLO 201 de 2018, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar ao orçamento vigente do SAAI, aprovado pela Lei 4.553, de 14 de dezembro de 2017, destinados a suprir dotações que se encontram com saldos insuficientes e da outras providências, no valor de R$ 272.030. PLO número 202 de 2018, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar ao orçamento vigente da Câmara Municipal, aprovado pela Lei Municipal 4.553, de 14 de dezembro de 2017, destinado a suprir dotações que se encontram com saldos insuficientes e da outras providências, no valor de R$ 500.000. PLO 203 de 2018, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar ao orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal 4.553, de 14 de dezembro de 2017, destinado a suprir dotações que se encontram com saldos insuficientes e da outras providências, no valor de R$ 1.000. PLO 204 de 2018, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar ao orçamento vigente do SAAI, aprovado pela Lei Municipal 4.553, de 14 de dezembro de 2017, destinado a suprir dotações que se encontram com saldos insuficientes da outras providências, no valor de R$ 280 mil. PLO número 205 de 2018, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar ao orçamento vigente, aprovado pela Lei 4.553, de 14 de dezembro de 2017, destinado a suprir dotações que se encontram com saldos insuficientes da outras providências, no valor de R$ 2.246.822,08.
Solicito do senhor secretário a leitura dos recebidos de vereadores.
PDL número 19 de 2018, de autoria do vereador Richard de Porto de Rosa, consigna título de cidadã benemérito ao padre Anderson Luiz Cardoso. PLO número 198 de 2018, de autoria do vereador Matheus Carreira e doutor Marlos Mancini, que dispõe sobre a garantia de vagas para alunos com mobilidade reduzida no estabelecimento de ensino mais próximo de sua residência e da outras providências. PLO 199 de 2018, de autoria dos vereadores Matheus Carreira e Marlos Mancini, determina a obrigatoriedade por parte das construtoras a implantação de ganchos para passagem de cabo de aço linha da vida em todas as construções públicas ou privadas. De autoria do vereador Mira, PLO número 200 de 2018, que altera a Lei 3.654, de 6 de março de 2013, que consegue prazo para regularização de prédios, acréscimos e reformas, concluídas ou não, com projetos ou não, sem licença ou em desacordo com o projeto aprovado e da outras providências. PDL número 20 de 2018, de autoria da mesa diretora, outorga medalha de mérito profissional a diversos profissionais do município de Ibitinga. Emenda número 57 de 2018 ao projeto de lei ordinário 176 de 2018, de autoria do vereador Thiago Piotto. Emenda 58 da Comissão de Constituição ao PLO número 166 de 2018. Emenda número 59 da Comissão de Constituição ao PSU número 5 de 2018. Emenda 60 de 2018. De autoria do vereador Marco Fonseca, ao PLO número 75 de 2018. Parecer 225 da Comissão de Constituição ao projeto de lei número 165 de 2018 e emenda número 56 de 2018. Parecer número 226 da Comissão de Constituição ao projeto de lei complementar número 26 de 2018. Parecer número 227 da Comissão de Constituição ao projeto de lei complementar número 19 de 2018. Parecer número 228 da Comissão de Serviços Públicos ao Projeto de Lei Complementar número 11, 2018. Parecer 229 da Comissão de Serviços Públicos ao Projeto de Decreto Legislativo número 17, 2018. Parecer 230 de 2018 da Comissão de Serviços Públicos ao PDL número 18, 2018. Parecer 231 de 2018 da Comissão de Constituição ao Projeto de Resolução número 8, 2018. Parecer 232 da Comissão de Constituição ao PLO número 167, 2018. Parecer 233 da Comissão de Constituição ao Projeto de Lei Ordinária número 196, 2018. Parecer 234 da Comissão de Constituição ao PLO número 176, 2018. Parecer número 235 da Comissão de Serviços Públicos ao Projeto de Lei Complementar número 28, 2018. Parecer 236 da Comissão de Serviços Públicos ao Projeto de Lei Complementar número 29, 2018. Requerimento número 516, de autoria do vereador Matheus Carreiro, requer a retirada do PLO 193 de 2018. Requerimento número 523, de autoria do vereador Matheus Carreiro, requer a retirada do PLO 177 de 2018. Requerimento 532, de autoria dos vereadores Aline, Carlinhos da Empresa Cruz, José Rocha, aliás, todos os vereadores, requerem a retirada do PLO 186 de 2018. Indicação 606, de autoria do vereador Matheus Carreira, sugere a criação de projeto de lei que dispõe sobre o parcelamento de multa de trânsito no âmbito do município da Estância Turismo de Bitinga. Indicação 607, de autoria do vereador Marco Fonseca, sugere prosseguir com o contido no MTR 817, objeto da resposta do requerimento 682 de 2017, requerendo a senhora prefeita municipal a informação de como irá proceder com o cemitério municipal. Indicação 608, de autoria do vereador Marco Fonseca, sugere prosseguir com o contido no MTR 836-2017, objeto da resposta do requerimento 716-2017, que pediu informações sobre a intenção do município em fazer a revisão do plano diretor e de suas leis complementares. Indicação 609, de autoria do vereador Marco Fonseca, sugere prosseguir com o contido no MTR 836, objeto da resposta do requerimento 716-2017, que pediu informações sobre a intenção do município em fazer a revisão do plano diretor e suas leis complementares. Indicação 610, de autoria do vereador Marco Fonseca, reitera a indicação 1263-2017, que indica a senhora prefeita municipal a realização de seminário de defesa civil, em conjunto com a coordenadoria estadual de defesa civil, a exemplo do centenário seminário realizado em nossa cidade de 15 a 26 de abril de 2012. Indicação 611, de autoria do vereador Marco Fonseca, indica a necessidade de manutenção das praças da cidade. Indicação 612, de autoria do vereador Marco Fonseca, solicita a higienização e lavagem constante de todos os contêineres de lixo existentes em nosso município. De autoria do vereador Marco Fonseca, indicação 613, reitera a indicação 1150, protocolado em 9 de 11 de 2017, solicita que a TV Século XXI seja transmitida em nosso município. Indicação 614, de autoria do vereador Marco Fonseca, solicita manutenção do canteiro central da Avenida Perimetral do trecho do cemitério até o bairro Rancho Alegre. Indicação 615, de autoria do vereador Tiago Piotto, indica que sejam fixados nos pontos de ônibus do município o aviso do itinerário do transporte público, com horários e rotas, bem como seja incluída na Avenida Perimetral uma rota circular em ambos os sentidos. Indicação 616, de autoria do vereador Matheus Carreiro, solicita que o SAE tape o buraco localizado na João Carlos Longini, numeral 255, no Jardim Aurora, em caráter de urgência. Indicação 617, de autoria do vereador Matheus Carreiro, solicita notificação ao proprietário do imóvel localizado na rua Emílio Carlos, com a Avenida Engenheiro Francisquini, para que tome as providências cabíveis quanto à presença de usuários entorpecentes naquele local. Indicação 618, de autoria do vereador Marco Fonseca, solicita providências urgentes quanto ao fornecimento de roupas e calçados adequados, bem como de equipamento de proteção individual, os EPIs, a todos os servidores do almoxerifado municipal. Indicação 619, de autoria do vereador Marco Fonseca, solicita providências quanto à iluminação do bosque localizado na Rua Esperança, no bairro Bela Vista, em caráter de urgência. Indicação 620, de autoria do vereador Matheus Carreiro, indica ao setor responsável da Prefeitura que conserte o buraco aberto no leito carroçável da Avenida Japão, esquina do Pouso de Combustível Excelente. Indicação 621, de autoria do vereador Matheus Carreiro, solicita que o Executivo tome as providências necessárias para a instalação de postes de iluminação pública na ponte que vai para o bairro Santo Expedito. Indicação 622, de autoria do vereador Leopoldo, sugere ao Executivo que inclua na previsão orçamentária projeto destinado a plantio de árvores no município, seja nas calçadas das residências, seja nas calçadas do comércio. Indicação 623, de autoria do vereador Carlinhos da Empresa Cruz, indica ao Executivo, por meio da Secretaria responsável, que realize a pintura da lombada localizada na rua João Silvestre Custódio, em frente ao antigo posto de sementes. Indicação 624, de autoria do vereador Carlinhos da Empresa Cruz, indica à Prefeitura Municipal, por meio do setor competente, que providencie a manutenção da iluminação pública na Praça Rui Barbosa. Indicação 6... 625, de autoria do vereador Carlinhos da Empresa Cruz, indica a Prefeitura Municipal a implantação de redutor de velocidade na Avenida Japão, em frente à Caixa d'Água. Indicação 626, de autoria do vereador Carlinhos da Empresa Cruz, indica a Prefeitura Municipal, por meio do setor competente, que realize um recape asfáltico na Rua Joaquim Pereira de Souza, Jardim Nações Unidas, com a máxima urgência. Indicação 627, de autoria do vereador Carlinhos da Empresa Cruz, indica a Prefeitura, por meio do setor competente, que realize a operação tapa-buraco na Rua do Juritis, no Jardim Paraíso, desde o seu início na Rua João Fará até o seu final, com a máxima urgência. Indicação 628, de autoria do vereador José Rocha, indica ao setor responsável da Prefeitura que realize o serviço de tapa-buraco na Avenida Perimetral, defronte ao numeral 11777, Jardim Maria Luísa 1. Moção 431, de autoria do vereador Marlos Mancini, externando condolências à família Filassi pelo falecimento da senhora Aparecida Gomes Filassi. De autoria dos vereadores Matheus Carreira e Marco Fonseca, moção de pesar número 435, externando pesar ao falecimento do senhor Antonelli Cardo, manifestando condolências à família. De autoria do vereador Marco Fonseca, moção de pesar 437, à família Zambianco, pelo falecimento da senhora Selene Conceição Rodrigues Zambianco. Moção de pesar do vereador Tiago Piotto, número 438, externando condolências à família Santos pelo falecimento do senhor Ademar dos Santos. Moção 439, de autoria do vereador Marco Fonseca, externando pesar ao falecimento da jovem Helena do Vale, a família inutada as mais sinceras condolências. E de autoria dos vereadores Marco Fonseca, Marlos Mancini e Matheus Carreiro, moção de pesar 436, externando pesar à família Novelli pelo falecimento do senhor Gino Novelli Neto.
Registrar a presença do vereador Matheus Carreiro e sobre as indicações, projetos de lei, alguém gostaria de destacar algum deles? Leopoldo, com a palavra.
Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, demais colegas vereadores, o público, não estou vendo, bom, público presente, aos ouvintes que nos acompanham em casa nesse momento, através da rádio e através da internet. Eu queria só registrar uma indicação antiga que eu fiz, já acho que desde a legislatura passada. Eu tive uma ideia, fiz uma indicação, e, salvo engano, acho que o ano passado também fez, e novamente eu estou fazendo, né? Eu sugeri ao Poder Executivo que fosse incluído na LOA uma previsão orçamentária dentro da pasta do meio ambiente para execução de um projeto de plantios de árvores nas calçadas das residências e dos comércios. Funcionaria assim. Eu acredito que a prefeitura não teria um grande ônus, até mesmo porque aqueles tubos que você planta a árvore, hoje não se usa mais, né? Eu vim descobrir isso há pouco tempo numa reunião do Conselho do Meio Ambiente. Hoje é usado um corte que eles fazem na calçada de 70 por 1 metro. Né? Fica até mais fácil fazer. Então, vamos supor que dois funcionários, é só uma ideia, vamos supor que dois funcionários da prefeitura fossem de casa em casa e oferecessem para o cidadão, olha, você aceita que plante uma árvore, uma muda de árvore aqui na sua calçada? Nós vamos fazer o corte, enquadrar certinho e deixar a nova calçada. Eu tenho certeza que muita gente vai aceitar. Eu mesmo, lá onde eu moro, eu coloquei dois tubos, eu ainda não tive o tempo para comprar as mudas e colocar lá. Mas se passasse, vamos supor que passasse dois funcionários lá, me oferecessem as mudas, é claro que eu ia aceitar. E muita gente não planta, porque às vezes não tem o tempo, ou às vezes esquece. As campanhas favoráveis ao meio ambiente, ao plantio de árvore, elas são recomendadas e são positivas. Mas eu acho que uma ação dessa, porque já chega a ser uma ação, eu acho que o resultado seria muito melhor. Muita gente, eu tenho certeza, que aceitaria o plantio de uma muda de árvore na calçada. Nós estamos com um projeto para ser votado, que inclusive, se for aprovado por essa casa, inclui o IPTU verde. E então, é um incentivo a mais para o cidadão. Depois, se for, casualmente, se a lei for aprovada, for divulgada, o cidadão, ele tiver o conhecimento que existe essa lei, eu tenho certeza que ele vai querer uma muda na frente da casa dele. Um incentivo a mais, porque ele vai ter um desconto no IPTU. Né? Então, eu acredito que não traria ônus para o município, porque não usaria os tubos. Né? Hoje existe esse corte padrão. A prefeitura teria que disponibilizar dois funcionários na Secretaria de Meio Ambiente e fazer um teste. Né? Eu estou fazendo mais uma vez essa indicação e eu gostaria que a prefeitura criasse esse projeto. Né? Vamos ver se a gente consegue algum resultado. E eu fiz um requerimento também essa noite, eu não sei qual vereador que fez uma indicação do bosque lá da Rua Esperança. Foi o vereador Marco? Foi? Eu vou comentar em cima da sua indicação, mas eu também fiz o mesmo requerimento. Esse bosque, salvo engano, foi ano retrasado, que foi feito realizado um projeto de plantio de árvores, né? Oi? 2016, né? Pela TV Tem ainda, com a participação da TV Tem. E o bosque ficou bem arborizado, as árvores cresceram, mas ficou escuro o local. Então, os moradores ali próximos, da Rua Esperança e ali no Pacola, eles têm reclamado que eles têm visto muita gente usando droga ali. Né? O local está escuro, não tem iluminação, então precisa urgentemente ser colocada uma iluminação ali. No ano passado, eu me lembro que... mas nada oficialmente, eu ouvi um comentário que havia um projeto já para colocar a iluminação ali com recurso próprio, mas não era nada oficial. Então, estou fazendo um requerimento, reforçando a indicação do nobre colega Marco Fonseca, e vamos ver se vem uma resposta positiva aqui para que esse bosque ele seja iluminado.
Mais alguém? Solicito, senhor secretário, a leitura dos recebidos de diversos.
MTR 524/2018, da Superintendência Nacional da Previdência Complementar, respondendo à moção 378/2018. MTR 525, do Sinafresp, respondendo à moção 343/2018. A Caixa Econômica Federal, através do MTR 526, informando o repasse celebrado entre o município e a Caixa Econômica Federal. MTR 527, do Sinapres, respondendo à moção 343/2018. MTR 530, do SAE, respondendo a requerimento de informação do vereador Mira 484/2018. MTR 531, da Superintendência Nacional Previdência Complementar, respondendo à moção 378/2018. O Rotaract, através do MTR 532, convidando para no dia 22 de setembro de 2018, às 17 horas, na Escola Estadual Vitor Maida, acontecerá a palestra sobre a valorização da vida e prevenção ao suicídio com profissionais da saúde mental. MTR 533/2018, do gestor superintendente do SAI, encaminhando o fechamento do mês de agosto para análise e publicação do balancete de receita e despesa. MTR 534... Festa da Primavera da Escola Leonor, no dia 23 de setembro, 17h30, no Pavilhão Permanente de Exposições. E MTE 535, a mesa diretora enviando resposta ao requerimento 503 de autoria do vereador Marco Fonseca.
Solicito do senhor secretário a leitura de recebidos dos vereadores, são os requerimentos e moções.
De autoria dos vereadores Aline Sartori e José Rocha, requerimento 518, que requer informação sobre a sinalização de solo da IBG 30, Romão Fernando, a qual precisa ser executada em caráter de urgência.
Em discussão, o requerimento de autoria de Aline Sartori e José Rocha. Discussão. Aline, com a palavra.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, ao público presente, aqueles que nos acompanham. Só para quem nos acompanha pelo rádio, também pela mídia social, a IBG 030 é aquela de acesso ao bairro paralelo ao cemitério, né? E que dá acesso aos bairros Ângelo de Rosa e o Flamboyant. Recentemente foi feito um recap ali em uma parte do trecho, senhor presidente, daquela IBG, e a sinalização de solo ali, infelizmente, não acompanhou, né, o término da obra. Eu digo isso porque é de extrema urgência essa sinalização de solo. Ali naquele trecho, nós já não temos a conexão de bairro a bairro da iluminação pública de uma forma decente para a população. Né? Essa questão da iluminação pública não é só ali que falta, né? Que é precária e até muitas vezes inexistente. A gente sabe que a conexão de bairro a bairro, o Santo Expedito, o São Benedito, ali no Jardim Alvorada, e lá, por ser, inclusive, acesso de entrada da cidade, a IBG 030, seria de fundamental importância que fosse feito de uma forma imediata aquele serviço, senhor presidente, porque eu estive, né, ali constantemente por esses dias e essas últimas semanas. Então, eu vi o quanto está perigoso aquele trecho da cidade. Então, eu assinei, fiz questão de convidar o vereador José Rocha para assinar em conjunto esse requerimento, né? Porque justamente ali é o local onde o vereador mora, é o local onde o vereador tem a maior atuação política, inclusive, né? Diante de um morador do bairro Ângelo de Rosa. Então, eu vi essa necessidade de nós assinarmos em conjunto essa solicitação para o Poder Executivo. E o quanto é importante, inclusive, ali também é um trecho crítico, vereador, de animais soltos, né? Então, ali a gente também tem essa questão. E pedir também, né, atenção do Poder Público para que, terminado o RECAP, né, de um trecho da cidade, não apenas ali, que já venha imediatamente com a sinalização de solo. Porque a gente sabe que o trânsito de Ibitinga já não é dos melhores, né? Existem muitos trechos ruins.
É péssimo.
E sem essa sinalização de solo, realmente só agrava a situação, que já é péssima.
Zé Rocha, com a palavra.
Boa noite, presidente. Demais vereadores e o público presente que está acompanhando pelo YouTube, pela Rádio Ibitinga, ao público que está aqui presente também. Agradeço a nobre vereador por ter formulado esse requerimento. Já foi motivo de alguma indicação já bem antes sobre tem feito sobre essa questão. E eu acho que agora, conversando e trocando uma ideia agora, vendo pelo requerimento, já veio outra, podemos até incluir no requerimento, que é na IBG 30, está aqui o Eduardo, do gabinete, hoje faz parte da Secretaria de Planejamento. É um trabalho que é muito gratificante, que faz alguns projetos, pode deixar pronto um projeto, e ali é em questão de urgência também, porque tem entrada, a entrada do Adriana hoje é sério, é preciso visualizar a entrada do Adriana, se é do município, se é do próprio... Do loteador que construíram as casas, que deixou a entrada ali, não tem como entrar na Adriana, não sei se você percebeu isso, que fosse estudada uma forma ali, uma rotatória, ou alguma forma que pudesse melhorar a entrada do Adriana. Aquele trecho que pega ali do Adriana, ou para cima do outro loteamento está saindo ali, acima do Adriana, até onde foi feita alguma estruturação ali, próxima à ponte, ali passando lá da quadra, que pudesse colocar no cronograma uma revitalização urgente. Por que eu falo urgente? Aí tem que fazer um pedido de informações sobre se há a possibilidade de fazer um projeto que possa atender urgentemente esse trecho. Sabemos que a administração tem o interesse de fazer uma revitalização até mais para frente, mas eu creio que aquele trecho, beirando a quadra, passando a Adriana, até um próximo, acima um pouco da Adriana, ele está ficando muito crítico. Porque ali passa o transbordo, passa um caminhão pesado, transbordo, passa alguns caminhões, até boiadeiro já percebi, alguns caminhões à noite passam por ali. E o afundamento do solo se tornou uma coisa ali próxima, ali, quem puder dar pegar um engenheiro, alguém que faz parte da equipe de planejamento, que pudesse fazer, tirar umas fotos, fazer uma visualização e fazer um projeto nessa questão lá, de como é que pode fazer. É uma melhoria que vai trazer muito para aquela região ali. Que, infelizmente, eu sei das condições, da dificuldade que nós estamos tendo, mas é um momento de se pensar já em caso meio urgente, porque cada vez mais está ficando, aprofundando mais, e sem a sinalização também já complica também. Ali, à noite, é difícil transitar à noite, é muito difícil transitar à noite ali, por causa da falta de iluminação. É importante que vocês possam fazer esse trabalho para que a gente possamos, aí no, quem sabe, nesse mandato, acontecer alguma coisa ali de melhor para aquela região ali. E, além disso, fazer um projeto ali, como vocês colocaram um projeto ali do Taquaral à praça, mas que pudesse fazer um projeto de revitalização naquela área verde, tirar aquelas terras de lá, fazer alguma coisa, deixar ali pronto um projeto. Se não for nessa gestão, mas quem sabe... Podemos estar trabalhando junto nesse sentido de fazer um trabalho melhor para trazer um conforto melhor para aquela entrada do Anjo de Rosa e principalmente aquele espaço da IBG 30, que é preciso, urgente mesmo, tá? Que está acontecendo assim, um aprofundamento do solo e antes que possa, e a entrada do Adriana.
Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado.
De autoria da vereadora Aline, requerimento 519, requer informações sobre a instalação de aquecedores solares em unidades habitacionais.
Discussão? Não. Marco está com a palavra.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, público presente, funcionários dessa casa, quem nos escuta através do Grupo de Rosa, nos assiste através das mídias sociais. Apenas aqui o requerimento da vereadora. Ela pergunta quantos aquecedores solares foram disponibilizados para a população, em quais bairros foram e serão distribuídos, qual procedimento o morador precisa realizar para solicitar a instalação e se existe algum cronograma onde os aquecedores solares serão instalados. Apenas para comunicar que as 295 casas do Santo Antônio foram instaladas em 2010, as 44 do Santo Antônio em 2011, as 418 unidades do Santo Espírito foram entregues com aquecedor, 216 apartamentos Bitinga 3 também foram entregues com aquecedor. O que a vereadora quer saber, além disso, é se existe algum outro projeto para unidades que não seja dessas do Minha Casa Minha Vida ou do governo estadual, é isso? Apenas para poder ter, até deixei anotado aqui, para ficar mais fácil para a prefeitura efetuar o levantamento que não seja dessa questão. Apenas porque parece que existe, se vai existir algum projeto de doação de aquecedor solar à população. É isso que a senhora pretende saber.
Perfeito, vereador. Inclusive porque parece-me, né, que algumas unidades habitacionais da cidade foram contempladas com alguns aparelhos de aquecedor solar. E eu gostaria de saber se esse é um programa do próprio governo, se é um programa de alguma instituição terceirizada. Eu gostaria de saber esse tipo de informação, inclusive, né, para que a gente possa ter um cronograma de instalação, qual é o procedimento que o munícipe ou aquele interessado em ter esse equipamento deve realizar junto ao poder público e qual é a quantidade, né, que será disponibilizado ou que foi disponibilizado para essas novas unidades. Mas em relação à instalação dos aquecedores solares da administração 2009-2012, realmente foram todas as unidades habitacionais populares, né, entregues na administração do senhor, foi realmente com aquecedor solar. Eu me lembro perfeitamente, inclusive, que foi Ibitinga. Ibitinga participou, salvo engano, o senhor pode complementar, de alguns projetos, né, dessas casas populares que foram implantados aqui de uma forma inédita no estado. Foi inclusive utilizado, né, como projeto piloto para outros municípios que a administração do senhor serviu de exemplo, inclusive para outras cidades, quando se tratava de aquecedores solares.
Perfeito.
Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado.
De autoria da vereadora Aline Sartori, requerimento 520, requer informações sobre um imóvel localizado na Avenida Perimetral, numeral 10.259, onde estava instalado o CAPS-AD.
Requerimento da vereadora. O que a municipalidade pretende implantar no prédio onde estava instalado o CAPS? A prefeitura pretende utilizar o local para atendimento público? Se a resposta for afirmativa, em qual segmento? Discussão, com a palavra Aline.
Justamente, senhor presidente, o CAPS-AD da nossa cidade está em um novo, né, espaço físico, um novo endereço, mas eu acredito que o local onde existia o atendimento do CAPS, que é localizado ali na Avenida Perimetral, próximo ao Jardim Pacola, para as pessoas que nos acompanham, eu gostaria de saber se a prefeitura, né, tem um contrato de locação, se realmente será, se aquele espaço continuará servindo a autarquia, né, continuará com o serviço de saúde, né, porque o CAPS é vinculado ao Serviço Autônomo Municipal de Saúde. E se a prefeitura está utilizando, né, para que a prefeitura está utilizando aquele espaço físico e com qual finalidade se pretende continuar naquele local.
Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado.
Requerimento 522, de autoria do vereador Marlos Mancini, solicita informações referentes ao que segue. Quantos pedidos de diretrizes de loteamento estão em andamento na Prefeitura Municipal? Quais são e quantos foram aprovados nos anos 2017 e 2018?
Discussão, com a palavra, o nobre vereador Marlos Mancini.
Boa noite a todos. Eu fiz esse requerimento porque, se eu não me engano, não sei se foi no começo do ano ou no fim do ano passado, a gente tinha feito também uma resposta, que acho que eram 9 mil lotes, né, que Bitinga tinha. E a gente sabe, Bitinga vem crescendo muito, muitos loteamentos, e Bitinga vai expandindo sua área, mas não que eu seja contra, pelo contrário, eu sou a favor do progresso, claro. Mas a gente fica preocupado com algumas situações, alguns bairros vão ficando muito longe da cidade, e aí o celular não pega, correio não chega, não tem ônibus, dificuldade com lixo já no que tem, imagina aumentando muito mais, iluminação, etc. Mesmo sabendo que as leis, né, elas obrigam o loteador a fazer certas coisas, água, né, o saneamento básico, etc, etc. A gente sabe que isso, com a expansão muito grande, que acontece? Algumas coisas vão deixando, e depois que as pessoas moram lá, fica difícil. Às vezes a pessoa tem muita dificuldade em ter sua casa, demora para realizar esse sonho, aí vai morar num bairro que não tem ônibus, não consegue vir trabalhar na cidade, não pega o celular, né, não tem acesso à internet hoje, que é uma coisa básica. Então, o correio não entrega conta, né? A pessoa não tem o celular, não tem uma internet, o correio também não passa lá para entregar conta, como já tem bairros aqui, o vereador Zé Rocha citou aqui há pouco tempo isso aí. Então, a preocupação é só por isso, para a gente ver o número e deixar bem claro que eu não sou contra nenhum loteamento, não estou falando de nenhum específico, pelo contrário. Eu só acho assim, que o dever nosso é ir prevenindo esse tipo de coisa. Saber para onde está partindo esses loteamentos para a gente já ir atrás disso, para que não aconteça, depois da pessoa estar morando lá, que isso acabe influenciando na vida delas, né? Porque depois que constrói 50, 80, 100 casas, aí não tem mais jeito.
Aline, com a palavra.
Gostaria de parabenizar o vereador Marlos pelo requerimento e dizer que justamente, vereador, é aquela situação que a gente vem cobrando aqui praticamente toda a sessão, né? Ou quando tem um projeto relacionado a esse assunto, que é principalmente os projetos de expansão urbana, mais zoneamento. Mas o que eu vejo que é necessário ser apresentado para a Câmara Municipal é a questão do plano diretor. Enquanto o Poder Executivo não nos enviar o plano diretor que realmente estabelece quais são as expansões, qual será a regulamentação da nova expansão das expansões da nossa cidade, realmente acho que fica complicado a gente ter uma base em relação a esse assunto e até votar projetos em relação ao tema que o senhor coloca no requerimento. Então, a gente volta a pedir, né, que o plano diretor é de fundamental importância que seja apresentado ainda esse ano.
Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovado.
Requerimento conjunto 524 de outro vereador Marco Fonseca e 525 de outro vereador Marco Fonseca. 524 requer informações sobre o orçamento 2017-2018 da FEMIB. E o 525 requer cópia integral de formato impresso do processo administrativo número 5018-2017 da FEMIB Prefeitura Municipal.
Está em discussão os requerimentos do vereador Marco Fonseca, por ser, né, os dois da FEMIB. Discussão? Enviar complementação orçamentária de 2017 com os respectivos valores repassados. E quanto a administração pretende repassar em 2018? No outro, enviar cópia integral do formato impresso de todo o processo administrativo 5018/2017. Está em votação. Todos são favoráveis. Aprovado.
Requerimento 526, de autoria do vereador Marco Fonseca, reitera requerimento pedindo informações do andamento do MTR 837-2017, objeto da resposta ao requerimento 535-2017, requerendo ao Executivo Municipal para esclarecer sobre publicação em redes sociais e 10 notebooks.
Discussão. Requerimento de 31/7. É isso? Tem outro. Discussão. Votação. Todos são favoráveis. Está aprovado.
De autoria do vereador Marco Fonseca, requerimento 527, requer informações sobre a colocação de placas, alambrados e faixas que foram colocados no ginásio de esportes, poço, reservatórios do SAI, dentre outros.
Quais foram as providências tomadas pela administração quanto às advertências a respeito da colocação de placas, alambrados e faixas nos locais mencionados? Enviar cópia das advertências realizadas aos responsáveis, bem como quais foram os advertidos. Discussão? Votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestam. Está aprovado.
De autoria do vereador Marco Fonseca, requerimento 528, requer informações sobre a área adquirida pela municipalidade para ampliação do cemitério municipal.
Discussão? Sobre o cemitério municipal. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado.
Requerimento 529, de autoria do vereador Marco Fonseca, requer informações sobre o requerimento 703/2017, sobre a feirinha realizada aos domingos na Vila Maria.
Os containers de lixo foram relocados na feirinha da Vila Maria e a equipe de limpeza da prefeitura está indo até o local após o término para realizar o recolhimento do lixo. Discussão. Votação. Todos são favoráveis. Está aprovado.
De autoria do vereador Marco Fonseca, requerimento 530, requer informações sobre os gastos com as obras do Teatro Municipal e Centro de Convenções Municipal Darcy de Biasi no último ano.
Está em discussão o requerimento a respeito do Teatro Municipal e Centro de Convenções Darcy de Biasi. Discussão. Votação. Todos de acordo. Está aprovado.
De autoria do vereador Tiago Piotto, requerimento 531, requer informações sobre o processo licitatório para empresas de transporte público.
Vereador, ele pergunta, há possibilidade de incluir no processo licitatório das empresas de transporte público os horários e locais de suas rotas e exigir que a empresa fixe o itinerário, bem como também... Quando houver alteração de rota em cada ponto de ônibus, é possível solicitar essas informações da empresa que atualmente presta esse serviço? O contrato da empresa contratante é válido por quanto tempo? Discussão? Tiago, com a palavra.
Boa noite a todos. É um requerimento... Teve algum outro vereador que já comentou sobre a pauta, eu só não consigo lembrar quem que era. Foi o vereador Marco e a vereadora Aline, né? Sobre a importância dessa disponibilidade para a população do itinerário. Se a gente quer que o transporte público seja melhor utilizado, melhor aproveitado, a pessoa tem que ter um mínimo de conhecimento sobre as rotas, sobre os horários, porque senão, às vezes até a pessoa fica ali perdida, esperando alguém passar que sabe a informação. Então é muito difícil cobrar, né, acompanhar essa questão. Então fica aí o requerimento para que justamente, se isso não é possível agora, mas que já se estude para a hora da renovação, da proposta, para que isso tenha transparência aí à população.
Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado.
De autoria do vereador Leopoldo, requerimento 533, requer informação sobre a implantação de iluminação pública no Bosque da Rua Esperança, no Jardim Bela Vista.
Discussão. Vereador Marco, está com a palavra.
Senhor presidente, você vê a importância, né? A gente já discutiu algumas vezes aqui sobre temas que se confundem, né? é importante que é o reflexo da sociedade procurando o poder legislativo. Quantas vezes eu já repeti requerimentos ou indicações no mesmo, na mesma sessão, eu e o Richard, eu e a Aline, eu e o Leopoldo, eu e o Carlinho, várias vezes acontece isso também. Então isso é importante que ver que a população tem cobrado os vereadores em detrimento deste assunto. Então, importante que a municipalidade tenha um olhar diferenciado a este assunto, que não é um vereador só que está falando. Salvo engano, o vereador Tiago também já cobrou esta questão nessa casa. Sim, Tiago? Sim?
Sim. Então? O vereador, ele questiona aqui. Há projeto para implantação de iluminação pública no bosque da Rua Esperança? Qual a previsão para a aplicação desse projeto? E será realizado com recursos próprios? Esse é o questionamento que o vereador está fazendo. Está em votação. Todos são favoráveis. Está aprovado.
Autoria do vereador Leopoldo, requerimento 534, requer informação sobre a possibilidade de mudar a mão de direção da Rua Idula da Costa Vilela para a mão única lá no Jardim Pacola.
Feitosa, mais um pedido aqui, ó. Da Idulha, onde você morou lá. Está com a palavra o vereador Leopoldo.
Boa noite mais uma vez. E já foi feita essa cobrança aqui nessa casa também, né? O vereador Mira também já fez. Não sei se o vereador José Rocha também já fez, né? E eu estou fazendo esse requerimento, estou enviando para o secretário municipal de Segurança Pública, Trânsito e Tecnologia e para o Comutran, que é o Conselho Municipal de Trânsito também, né? Que é presidido pelo Verderi, né? É muito importante enviar para o conselho, porque esse conselho, as decisões dele... acabo deliberando essas mudanças de mãos na cidade, enfim, né? E eu fiquei sabendo também que tem moradores ali próximos que já fizeram também, já protocolaram o documento na prefeitura também, solicitando a mudança da mão, dessa mão. Por quê? Essa Idulha da Costa Vilela é aquela que passa paralela ao CRAS, ali, a primeira rua do Pacola. Passa pelas entidades, pela creche. Então, tem um grande movimento, um fluxo constante de crianças ali. E, nos horários de pico, é muito perigoso, principalmente no horário que os transportes, os ônibus vão buscar e levar as crianças, né? Fica muito movimentado e por se tratar de criança, é mais arriscado ainda. Hoje eu conversei com um funcionário do trânsito e ele me disse que o Comutran vai se reunir daqui a alguns dias. E uma das pautas da reunião do conselho é esse assunto, é a Idulha da Costa Vilela. Vamos aguardar, né, esse requerimento vai lá para o conselho, vamos aguardar que eles realmente tomem uma decisão. Se não for feito uma única ali, que tome uma outra providência, né? Mas o local está arriscado ali, né? Vereador Zé Rocha?
Leopoldo, foi assim também, confirma, além do pai pelo Comutran, mas não consegue, já foi feito um intimato, inclusive esse morador ou um representante daquela comunidade já tinha protocolado um requerimento na questão de trânsito, para transformar em mão única.
Sim.
A prefeita já tinha dado um intimato para o pessoal de trânsito, deu um prazo, inclusive, para que ele se resolva a situação, porque ela esteve presente e já falou que espera, rápido, urgente, que eles façam o que tem que ser feito. Isso porque o que eu tenho participado numa reunião com algumas pessoas representantes, a prefeita já tinha comentado sobre esse assunto. Foi discutido no Consegue, mas já passaram já para o Comutran.
Sim.
Porque é onde vai trabalhar só a questão de segurança de trânsito. Eu, particularmente, sou favorável, acho que não tem como. Aí foi feito um pedido de lombada, de colocar um redutor de velocidade. Só se não mudar a mão, não tem como colocar um redutor de velocidade. Porque aí você tem que colocar uma mão única, descida, e aí sim poderia ter, cabe um redutor de velocidade. Porque não acontece em subida, não tem como você ficar... Principalmente o ônibus, esses ônibus que vai buscar as crianças, levar na subida ali, se torna uma mudança de marcha, pode trazer um risco. Mas se fazer essa mão única ali para descer e colocar um redutor de velocidade, com certeza nós vamos ter um bom ganho.
Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado.
De autoria do vereador Tiago Piotto, o requerimento 1535 requer informação a respeito da compilação das leis pertinentes ao calendário oficial de eventos do município.
Secretaria Municipal de Cultura tem compilado de todas as datas comemorativas do município. Existe algum trabalho a fim de organizar o nosso calendário oficial de eventos? Discussão? Tiago, com a palavra.
Presidente, tem a ver, a gente sempre tem as leis, né, do calendário oficial, os meses comemorativos, as festas, são todas em leis separadas. E a importância da gente ter essa compilação, da gente saber como que está o nosso calendário, porque, inclusive, tem leis muito antigas e, às vezes, as datas até sofreram modificação. Enfim, a fim de facilitar tanto as comemorações da cidade, até os munícipes e o próprio poder público para se organizar com relação ao seu calendário. Então, para saber se existe um trabalho do executivo nesse sentido e, se caso não existe, se eles pensam, né, tem a possibilidade de eles estarem fazendo essa organização.
Está em votação. Todos são favoráveis? Está aprovado.
De autoria do vereador Carlinhos, da empresa Cruz, requerimento 536, requer informação sobre o loteamento Jardim Santana em área localizada ao lado do bairro dos Bancários.
Discussão, com a palavra, o vereador Carlinhos.
Boa noite a todos. Esse requerimento que eu fiz foi através de um cidadão que está presente aqui, trabalha no Corpo Bombeiro, nosso amigo Laércio, né? Ele me enviou um mapa e eu acho que poucas pessoas sabem a respeito desse loteamento ali em Jardim Santana. Mas, para esclarecimento, é aquele loteamento acima da igreja onde morreu o padre Otímio. E ali, por incrível que pareça, tem um mapa. E naquele mapa ali existente tem até rua denominada. Rua Silvio Pimenta, Rua Lisete Almeida, Rua Matilde Cândido, Rua Dorval Titato, Alfredo Morgante, Luiz Tanzani e várias outras. Somente para que nós tomemos conhecimento o que foi feito ali ou o que pode ser feito ali, uma vez está sendo invadido hoje pelo povo ali na Vila do Bancário, para cima da igreja ali, está sendo invadido por pessoas ali fazendo seus barraquinhos e o loteamento foi feito. E parece que até pessoas pagaram prestação do terreno. E o que aconteceu depois, no decorrer, nós não ficamos sabendo. Então, foi feito um requerimento, e nesse requerimento eu coloquei o que aconteceu com o loteamento Jardim Santana, uma vez que está aprovado as suas ruas e receberam denominação. Quais os projetos do Executivo Municipal para aquela área? Existe algum procedimento a ser tomado para implantação de infraestrutura? Então, são três perguntas, e vindo a resposta àqueles que nos perguntam, assim como veio o mapa e eu coloquei aqui em anexo junto à matéria. Então, o requerimento vindo, a gente poderá dar explicação para aqueles que nos perguntam.
Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado.
De autoria do vereador Leopoldo, moção de congratulação 432, a Igreja Evangélica Sara Nossa Terra pela comemoração de seus 20 anos em Ibitinga.
Moção de congratulação de autoria do vereador Leopoldo. Está em discussão, com a palavra, vereador Leopoldo.
Eu só queria deixar registrado aqui, senhor presidente, até inclusive nós recebemos o convite, né, na semana passada, e como houve uma sessão solene aqui na sexta-feira, até conversei com o pastor Mauro, expliquei, mas eu estive presente e foi realizado um culto muito bonito, né, com a participação do Bispo Erasmo, bispo de Brasília, né, e o pastor Gabriel, e a importância, né, dessa moção para essa igreja, a qual eu faço parte, tenho orgulho de dizer, aliás, toda a igreja evangélica e toda a igreja, ela é importante na sociedade, porque eu tenho certeza que a sociedade, ela seria muito pior se não existisse igrejas, né. E a igreja, ela acaba, até inclusive, além dela levar a palavra de Deus e o evangelho para as pessoas que mais necessitam, né, para as pessoas mais carentes, ela não deixa de realizar um trabalho social com o jovem. Quantos jovens poderiam estar usando droga, bebendo, se prostituindo nas ruas, mas estão lá fazendo parte de uma atividade na igreja, de um culto, né? Então, é muito importante a igreja na nossa sociedade. Até queria abrir a moção a todos. Queria solicitar até a assinatura de todos os vereadores para que essa moção seja guardada nos arquivos da Sala Nossa Terra. Né? Muito obrigado.
Está em votação. Todos concordam? Está aprovado.
Moção número 433/2018, de autoria do vereador Carlinhos da Empresa Cruz, externa moção de aplauso à aviação Empresa Cruz pelos seus 80 anos de existência e qualidade incontestável.
Discussão, com a palavra o vereador Carlinhos da Empresa Cruz.
Eu quero ler na íntegra aqui. A história da Empresa Cruz começa no ano de 38, sendo uma das primeiras empresas do interior de São Paulo, mas o pioneirismo do imigrante italiano Leonardo Cruz significava para ele desenvolver o serviço de transporte passageiro de uma forma que seus usuários tivessem satisfação máxima com busca no conforto. No início da sua operação, percorria apenas linha entre cidades de Araraquara, Nova Europa, no interior do estado de São Paulo. Ao longo dos anos, com o aumento da demanda de passageiros, a aviação passou a operar linhas em mais de 35 destinos do estado. Assim, a empresa foi crescendo, gerando muito emprego e sempre oferecendo um transporte de muita tranquilidade e segurança, que fez com que a aviação Empresa Cruz se tornasse um modelo para que muitas outras empresas se espelhassem nela. E, por fim, é com muito orgulho que envio meus parabéns à aviação Empresa Cruz, parabenizando a mesma pelos 80 anos de qualidade incontestável. Eu fiz questão de ler, porque 19 anos fiz parte da Empresa Cruz, né? E eu pude ver a evolução. Porque quando eu cheguei na Empresa Cruz em 97, ainda tinha aqueles ônibus, tudo câmbio manual. E até quando eu entrei na empresa, eu quase saí, porque o câmbio era tão duro que eu fiquei com o braço doido 3 dias, né? Mas depois veio modernizando, e hoje a empresa é referência, é uma das melhores empresas no ramo de transporte, e sempre evoluindo e exigindo dos motoristas, o qual eu fiz parte ali, que cada dia mais fosse capacitado para que desse aos usuários um transporte de segurança, de qualidade, e principalmente fazendo com que o nome da empresa viesse a espelhar em cada um dos seus funcionários, o qual eu fiz parte ali. Então, 80 anos oferecendo um trabalho com eficiência, com qualidade. Então, somente essa moção foi feita porque fazer 80 anos não é para qualquer um. Mas a empresa conseguiu esse mérito, né? E eu faço essa moção nessa noite.
Em votação, todos concordam? Está aprovado.
Moção de aplauso número 434, de autoria do vereador Tiago Piotto, externa moção de aplauso ao Colégio Liva, Liceu Ivone Vareschi, pela realização da FECAT, Feira de Ciências, Arte e Tecnologia, de 2018.
Discussão, votação, todos concordam? Está aprovado. Toda a matéria lida será encaminhada na forma regimental. Passamos para a tribuna livre dos vereadores. 10 minutos... para cada vereador inscrito falar sobre tema livre. Começando aqui pela mesa, Carlos, Marco, Zé, Richard, Matheus, Thiago, Marlos, Aline e Leopoldo. Ninguém inscrito. Terminados os expedientes, passamos para 15 minutos de intervalo. 15 minutos de intervalo.
Pela ordem, senhor presidente, queria solicitar a dispensa do intervalo.
O vereador Leopoldo está solicitando a dispensa do intervalo. Vou consultar o plenário. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Não havendo manifestação, está dispensado o intervalo. Todos os vereadores presentes, solicito do senhor secretário. Todos os vereadores presentes, havendo o número legal, passamos para a hora do dia. Solicito, senhor secretário, a leitura da matéria em pauta.
Presidente, 5 requerimentos de urgência especial, assinado pelos vereadores dessa casa, requerimento 541, 540, 539, 538 e 537, pedindo inclusão na ordem do dia do PLO 205, do PLO 204, do PLO 203, do PLO 202 e do PLO 201, todos lidos na sessão desta noite.
processos tratam de matéria orçamentária, já com os pareceres, com audiência pública realizada, parecer Dr. Paulo Eduardo Nese. Vou colocar em votação a inclusão na ordem do dia dos 5 projetos, porque tem a maioria da assinatura dos senhores vereadores. Está em votação a inclusão na ordem do dia dos 5 projetos. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado. Relator especial. Requerimento. O PLO 201, no meio, o vereador Leopoldo. O PLO 202, vereador Tiago. O 203, vereador Carlinhos. 204, vereador Marco Fonseca. E o 205, o vereador Matheus. Fazer um intervalo para os vereadores apresentar o relatório. Dos relatores, solicito ao secretário a leitura.
O relator especial, vereador Leopoldo, exara parecer favorável à tramitação do PLO 201 de 2018. O relator especial, vereador Tiago, exara parecer favorável ao PLO número 202 de 2018. O vereador Carlinhos, da Empresa Cruz, exara parecer favorável à sua tramitação ao PLO 203 de 2018. O relator especial, vereador Marco Fonseca, exara parecer favorável ao PLO 204 de 2018. E o relator especial, vereador Matheus Carreiro, exara parecer favorável com várias emendas ao PLO número 205 de 2018, sendo todas elas detectadas por erros redacional.
Processo PLO 201, créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, com o parecer do vereador Leopoldo, está em discussão o projeto. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado. 202, créditos adicionais suplementares ao orçamento da Câmara, que se encontra com saldos insuficientes e dá outras providências. Está em discussão. Votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Aprovado. 203, abrir crédito adicional suplementar ao orçamento, aprovado pela Lei Municipal 4553, para suprir dotação que se encontra com saldo insuficiente. Suplementação de R$ 1.000. Indenizações e restituições. Discussão. Comparecer também aqui da dona Fátima Aparecida de Johansen. Os favoráveis primeiras como estão. Os contrários que se manifestam. Está aprovado. O 204, também do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, para suprir dotações que se encontram com saldos insuficientes. Valor de R$ 280.000. Manutenção do setor de água do SAAI, material de consumo. Está em discussão. Votação, todos são favoráveis, está aprovado. O processo 205 tem algumas emendas que foram detectadas com erro redacional pelo nosso vereador Matheus Carreiro. sempre atento aqui aos projetos. Está em discussão as emendas de autoria do vereador Matheus. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado. Em discussão o projeto com as emendas. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado e será encaminhado para a redação final.
PDL número 17 de 2018, de autoria da mesa diretora, outorga título guardião da educação a membro das instituições de educação do município da Estância de Bitinga, que mais se destacaram por serviços prestados à área educacional no ano 2017, Maria Inês Micheleto, Denise Aparecida Chiconato, Vivian Cristiane Teixeira, Paula Simões Casemiro da Silva e Anay Teixeira Molinari.
Em discussão. Essas indicações foram feitas pelas suas respectivas instituições aqui. Tem a conselheira estadual da APOESP, também da Secretaria de Educação, Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. E também da FAIB. Discussão, o PDL 17/2018, que outorga título de guardião da educação aos membros. Discussão? Está em votação. Eu também sou favorável, os demais concordam? Está aprovado.
De autoria do Executivo Municipal, PLC número 28 de 2018, que institui gratificação ao pregoeiro e aos membros da equipe de apoio da administração indireta e da outras providências.
Está em discussão. Discussão. Fica instituída a gratificação de R$ 361,52 aos servidores designados pregoeiros da administração indireta e também instituída a gratificação de R$ 181,58 aos servidores designados membros da equipe. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado.
PLC número 29 de 2018, de autoria do Executivo Municipal, altera quadro de cargos e empregos do SAMIS, criado pela Lei Municipal 1673, de 1º de fevereiro de 90, e da outras providências, incluindo mais um advogado, referência 16, ficando com dois advogados, referência 16, mediante concurso público.
Está em discussão o projeto que altera o quadro de cargos e empregos do SAMIS. Criação de mais um cargo de advogado e já existe o concurso, né? O concurso tá válido e só há necessidade de criação de um cargo. Discussão? Votação? Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado.
De autoria da mesa diretora desta casa, PDL número 18 de 2018, que outorga título guardião da saúde a pessoas que exercem profissões na área da saúde do município de Ibitinga, Dr. Emílio Carlos Sgarbi, obstetra e clínico geral, Dr. Paulo Sérgio Costa, ginecologista, obstetra e clínico geral, Márcia Maria dos Santos da Láqua, enfermeira, Mirna Dade Maluli Simão, professora de educação física, Patrícia Helena Madro Vieira, fonoaudióloga.
Está em discussão o PDL 18. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado.
A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade apresenta a redação final, a PLO 205 de 2018.
PLO já votado nessa noite, com as emendas propostas pelo vereador Matheus. Está em discussão a redação final. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado. Passamos para explicação pessoal. 5 minutos para cada vereador inscrito falar sobre atitudes pessoais dentro da sessão ou no exercício do mandato. Inscrição para a explicação pessoal. Ninguém? Não há inscrito. Audiência pública amanhã da Comissão de Legislação, Justiça e Redação em conjunto com a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade do PLC número 31/2018 dispõe sobre o Imposto Predial Territorial Urbano IPTU e Imposto de Transmissão de Bens Imóveis Intervivos ITBI e da outras providências às 18 horas aqui no plenário desta casa. Também do Colégio FLAP convida, em comemoração ao Dia da Árvore, dia 21/9, iniciaremos a formação de uma agrofloresta na reserva ambiental do bairro Jardim Canaã, a partir das 15:30 com as turmas do período da tarde. Todos estão convidados. E convite da Escola Luci Salina Fernandes Gaion, convida para prestigiar a Festa da Primavera no dia 21/9/2018, às 19h, no Pavilhão Permanente de Exposições Licínio Mar de Oliveira Antes, o pavilhão da Feira do Bordado. Todos estão convidados. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado os trabalhos da sessão. Convoco os edis para a próxima sessão, que será realizada no dia 25/9/2018, lembrando que aniversário do Dr. Marlos, dia 22. Boa noite.